O título da minha mensagem hoje, como você pode ver, é Deixa o Lucas Falar. E veja, não era cantar, como o Lucas veio aqui ainda agora e cantou. Era só falar. Então, se houve algum desafio, não tem nada a ver com o título da minha mensagem. Nós somos um povo ávido por histórias. Não só hoje, mas no passado, falsas narrativas, as fake news, eram realidade. No mundo antigo, eles conviveram com fábulas, com mitologia, uma série de coisas falsas e mentirosas, como nós vivemos hoje. Nós gostamos, pelo menos eu gosto, e espero assim com ansiedade, o lançamento dos livros do Laurentino Gomes. Já li o primeiro que saiu, estou aguardando sair o segundo sobre escravidão. Eu gosto de ler essas histórias. Quando pensamos em cinema, então, o cinema já nos traz um mundo de histórias que podem ser, digamos assim, lidas na telinha. Vejam. Mais recentemente, novas tecnologias têm sido inventadas e nós vamos ouvir histórias. Foi desenvolvido um sistema, uma tecnologia, que pode pegar a minha imagem, a minha voz, e colocar qualquer discurso na minha boca. Ou seja, vocês podem ouvir uma determinada pessoa falando alguma coisa, parecer que é ela e não é ela. Simplesmente manipulação. Mais recentemente, vi o lançamento de uma tecnologia que... Meu nível de alemão é, talvez, caiba aqui dentro de uns 20, 30 vocábulos, mas é possível eu fazer um discurso e, na sequência, não eu mesmo, mas uma imagem minha projetada em 3D, num espaço aberto, não é numa parede, pode fazer com que eu faça a mesma palestra em alemão. A história em si é verdade, até os fatos podem ser verdadeiros, mas quem está falando não é verdade. Quando nós olhamos para o texto de Lucas, o livro de Lucas é também um livro de história. É uma narrativa que está dentro das escrituras. Toda a escritura, desde o Antigo até o Novo Testamento, toda ela está falando sobre o plano salvador de Deus que alcança a humanidade. No Antigo Testamento anunciava, os evangelhos, eles contam o cumprimento dessas profecias e promessas, desse plano. O livro de Atos descreve como o Evangelho, Atos e as cartas, descreve como o Evangelho se espalhou. Dentre as obras do Novo Testamento, entende-se que o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, eles são uma obra somente. E entenda que só a obra de Lucas corresponde a 25% de tudo que foi escrito no Novo Testamento. O trabalho de Lucas, o material de Lucas é importantíssimo para nós. Mais de 40% do que tem Lucas não tem nos outros evangelhos. Entre essas coisas, sete milagres que estão registrados em Lucas não estão registrados em outros lugares. 17 parábolas que Lucas conta em seu livro não foram contadas em outros lugares. O livro de Lucas é um livro que corresponde ao que era um livro de história daquele tempo. Lucas não inova, não está inventando alguma coisa. Mas antes de falar um pouco mais sobre o livro, e nós teremos talvez 2 anos para falar sobre isso, vamos falar um pouquinho sobre esse autor, porque uma vez que a gente entende esse autor, a cabeça dele, a gente entende um pouco do que ele tem para passar para nós. Bem, quando você lê assim o Evangelho de Lucas, você abre na sua Bíblia e ele vê lá o Evangelho de Lucas, parece tão óbvio que é Lucas, mas isso não está tão óbvio assim. Dentro do Evangelho não foi escrito eu, Lucas, não tem uma palavra como és. O máximo que fala sobre o autor, veja lá nos versículos 1 e 2 e 3, ele diz: muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente. Ele fala do nós e do eu, mas ele não identifica claramente quem é esse eu. O manuscrito mais antigo, de número 75, que é do final do segundo século, já tem o reconhecimento, e lá faz parte o título que pertence a Lucas. Entretanto, entre os escritores do segundo século, mesmo anteriores ao manuscrito 75, eles já conheciam muito bem que esse evangelho tinha saído de Lucas. Como eu mencionei, Lucas e Atos são um livro só. E você vai encontrar nesse livro algo comum, em que ele algumas vezes muda eu e nós. E quando ele usa eu, é porque ele estava presente. Quando ele usa nós, ele está descrevendo um pouco mais de gente que estava presente numa narrativa. E outras vezes ele não está presente, então ele vai dizer ele, eles. Eu acredito, eu sou da preferência de que esse livro tenha sido escrito no início dos anos 60. Eu digo isso porque a proximidade que Lucas tinha com Paulo, e Paulo vai morrer por volta de 67, 68, e no livro não fala nada sobre Paulo, nem sobre a morte de Paulo, nenhum dos dois livros, isso me faz pensar que é uma referência anterior. Ele teria escrito antes da morte de Paulo. Agora vejam, esse Lucas que escreve o Evangelho é um Lucas que foi citado 3 vezes nas Escrituras. A primeira delas é em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11, que diz: somente Lucas está comigo, é Paulo falando, toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Você percebe que fazia parte dos companheiros de Paulo, Lucas e também Marcos. A segunda passagem em Filemão 24 diz: Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Então você fica sabendo que Lucas não era somente alguém que estava por perto, ele era um colaborador, fazia parte do time de Paulo. Mas a passagem que mais traz luzes sobre Lucas é a passagem de Colossenses 4. Veja, ali nos versículos 10 e 11 ele diz: saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções, se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido meu lenitivo. Então veja, há pessoas aqui que faziam parte da equipe. Aristarco, Marcos, agora e Jesus. Agora veja que o texto diz assim: esses são os únicos da circuncisão. Esses eram os que eram de origem judaica. A partir daqui ele começa a citar uma série de pessoas, entre elas Epáfras, etc. Mas no versículo 14 então ele diz assim: saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Então aqui nós temos um pouco mais de luzes sobre Lucas. Ele era um companheiro de Paulo, ele não fazia parte do ramo judaico dos colegas de Paulo, ele era um grego, um gentil. Ele era um médico, ele era cooperador de Paulo, e conforme ele diz aqui, ele era um médico muito amado. Bem, eu quero chamar sua atenção nesse momento para quatro funções que Lucas exercia. A primeira eu acabei de abrir com vocês, ele era um médico. Saúda-vos, Lucas, o médico amado. No mundo antigo, os médicos não carregavam a mesma imagem que médicos carregam hoje. Médicos nos nossos dias carregam uma reputação de dignidade. São respeitáveis. Médicos são entendidos que são pessoas que estudam, que continuam estudando. E em muitas circunstâncias, médicos são vistos até como vacas sagradas. Ele falou, está falado, é tudo. No mundo antigo, o exercício da medicina e, consequentemente, os médicos não era o mesmo. Um autor chamado Galen denunciou o seguinte, que os médicos eram acusados de serem ambiciosos, mandarem embora quem entrasse no quarto dos enfermos, hoje isso é a função dos enfermeiros, sangram pacientes, colocam gesso e dão remédios tópicos. Foi a maneira como ele descreveu o que era um médico no seu tempo. Crisóstomo disse que os médicos, nas suas falas, palestras em público, o faziam para atrair seus pacientes, que parecia um espetáculo ou desfile. Ou seja, o marketing do médico no mundo antigo era ir pelas ruas, fazer paradas, fazer discursos, e dessa maneira atrair as pessoas para si. E certamente no seu tempo tinha o médico que atendia a aristocracia e tinha o médico que atendia o povão. Como você encontra hoje pessoas que vão, médicos que vão atender somente particular, num hospital de qualidade, médicos que atendem planos de saúde e médicos que atendem somente no SUS. Vejam. No mundo antigo, muitos dos médicos, isso não significa que fossem todos, eram charlatães. Estavam usando da situação e explorando da situação daquela condição. Lucas é alguém que é um médico. E eu confesso a vocês, quando eu decidi ensinar Lucas, eu tive a alegria de já ter decidido dentro do ambiente da pandemia aparecer e médicos começarem a se envolver e sofrer, eu falei, ah, seria interessante eu pregar em Lucas pensando na classe médica. Trabalho de alguém que é um colega de trabalho desses que hoje tem se dedicado com risco para suas vidas. Mas Lucas não era somente um médico. Lucas se caracteriza pela maneira como ele escreve seu livro por ser um excelente historiador. Veja, a sua obra não é uma história, não é uma novela, não é um conto. É uma narrativa histórica. Veja quando ele diz assim, muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós. Veja, se você pegar escritores do mundo antigo, como Heródoto, Tucídides, Políbio, Josefos, você vai perceber que eles começam as suas obras apresentando as suas fontes. Como é que foi o processo que ele seguiu para dar as informações que ele dá ali? Então Lucas, quando começa a sua obra, já no versículo 1, fazendo essa afirmativa, que muitos se dedicaram a elaborar um relato dos fatos, ele tem conhecimento dos materiais existentes. E o que ele faz, conforme ele diz aqui, relato dos fatos, isso aqui é uma narrativa. Ele está relatando o que efetivamente aconteceu. Seu trabalho não era uma novela, ele não está criando aqui, não é baseado em algumas coisas, não, ele está relatando os fatos que aconteceram. Esses fatos sobre os quais Lucas se debruça, já tem material produzido, por isso que ele diz, muitos já se dedicaram a elaborar. Quem seriam esses muitos? É bem provável que quando Lucas escreveu, o Evangelho de Mateus e de Marcos já tivessem escritos e fosse uma fonte para ele. Não que exista algum resíduo disso, físico, mas muitos estudiosos afirmam que os evangelistas, de uma forma geral, teriam se apoiado num documento Kel. Não conhecido, mas há sinais identificados que os evangelhos estavam se baseando em algum texto comum. Então é possível que tivesse esse documento chamado de Kel, que seria a base, a fonte que os evangelistas escreveram. Mas não somente isso. No caso de Lucas, ele andou com Paulo, e como ele andou com Paulo, ele também se encontrou com Mateus. Ele também se encontrou com Marcos. Como companheiro de Paulo, lembre-se disso, ele ficou 2 anos preso em Cesareia, o que é relativamente perto de Jerusalém. E naqueles 2 anos em que Lucas está com ele, Lucas muito bem pode ter ido a Jerusalém e ali ele encontrou apóstolos, encontrou mulheres que conviveram com o Senhor Jesus. Ele encontrou pessoas que foram testemunhas e até protagonistas da história de Jesus. Ele tem esse acesso. E ele está se apoiando em documentos que já existiam. Você lembra? Quando você lê no livro de Lucas, mulheres seguiam Jesus, 120 viram a sua ascensão em Jerusalém, 500 estão reunidos na Galileia com ele em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6. Lucas tem acesso a isso e no versículo 3, então ele diz assim: eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo. Eu mesmo, eu investiguei. Ele não fez simplesmente uma coleta de material. Ele fez a coleta do material, se debruçou sobre isso, avaliou sobre isso, conversou com outras pessoas, investigando aqueles relatos que chegavam até ele. Quando ele diz que ele investigou, ele diz que eu investiguei tudo. Além de ter investigado tudo aqui, diz que ele o fez cuidadosamente, ele fez com zelo. E aqui ainda ele acrescenta, eu desde o começo fiz isso. Ou seja, eu peguei todo o material desde o começo e avaliei tudo. Ele era um historiador por excelência. O material que ele produz aqui não é qualquer coisa tá bom, não passa. Não, ele tinha suas fontes. Ele se debruçou sobre esse material. Ele investigou com outras pessoas as histórias que ele ouviu. Ele se baseou em testemunhas oculares. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo. E decidi escrever-te um relato ordenado ao excelentíssimo tio Teófilo. Então o material que nós temos de Lucas é um material que é resultado de alguém que tem uma mente de um historiador, que se debruça sobre o material, materiais diversos, avalia, investiga, pesa e coloca o texto, como ele diz aqui, de uma maneira ordenada, um relato ordenado. Bom, Lucas era um médico, ele era um historiador. Em terceiro lugar, eu quero dizer que Lucas, ele era mais do que isso, ele era um teólogo. Ele não está só contando fatos. Veja, no versículo 1, voltamos lá no versículo 1, em que diz, muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós. Quando ele fala dos fatos que foram relatados, ele não diz que foram latos, fatos que aconteceram entre nós. Não, aqui ele diz que se cumpriram. Isso é mais do que aconteceram. Quando ele diz aqui que esses fatos se cumpriram, significa que eram fatos que haviam sido anunciados antes. E que agora eles aconteceram cumprindo o que havia sido dito. O que Lucas tem em mente é que, na obra que Deus tinha a fazer e anunciar de salvação do homem perdido, essa obra havia sido anunciada e agora se cumprira na pessoa de Jesus. A vinda do Senhor Jesus e a salvação que ele traz era cumprimento de alguma coisa que aconteceu. Veja, Lucas não está simplesmente relatando um fato. Ele está relatando um fato que é o cumprimento de um projeto, de um plano de Deus. O segundo aspecto que eu destaco aqui no texto de Lucas é que, além de ele ver os fatos como cumprimento e não fatos isolados, ele também usa uma expressão no versículo 2 que nós devemos considerar aqui, em que ele diz o seguinte: conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Essa palavra transmitidos é difícil de traduzir. Porque transmitidos não foi simplesmente informado, mas nos foi comunicado oficialmente. É mais do que simplesmente contar uma história. Aqueles que participaram dos eventos junto com Jesus, que presenciaram o que aconteceu, e que sabiam que aquilo era o cumprimento do plano de Deus de salvação, aqueles assumiram a posição de oficiais da parte de Deus, enviados da parte de Deus, como os apóstolos o foram, e eles estão entregando a mensagem oficial de Deus. Lucas não entende que eles simplesmente estavam contando histórias, mas ele entende sim que aqueles que foram testemunhas oculares, que presenciaram isso, foram colocados como ministros responsáveis por levar essa mensagem de maneira oficial. Eles eram oficiais da parte de Deus. O testemunho que eles davam não era qualquer coisa. O reverendo John MacArthur escreveu o seguinte: os evangelhos não relatam a história de um mestre de moralidade e ética ou de um revolucionário social fracassado ou de um modelo de abnegação e humildade, nem mesmo de um mártir herói. Antes revelam o Salvador que é Deus encarnado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não era somente uma história. O que ele está contando baseado no fato de que Deus os investiu de autoridade para contarem o quê? Ainda no versículo 2, veja que ele diz: conforme nos foram transmitidos por aquele que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Veja, ele era um médico, ele era um historiador, mas ele era um teólogo. E como um bom teólogo, ele é analítico. Houve aquelas testemunhas, elas presenciaram, elas contaram, oficialmente levaram para frente a história. Lucas se baseia nesse material e escreve um livro. Ele seguiu o que aconteceu, ele ouviu as histórias contadas, ele investiga isso, toma um tempo com cuidado para isso, examina todas as coisas, ordena todas as coisas e acaba produzindo, dentre os quatro evangelhos, o evangelho mais organizado em termos cronológicos. Se quer saber a ordem dos fatos, mais confiável, acaba sendo a de Lucas. Porque ali tem um homem que está preocupado com verdades de Deus que precisam ser passadas para frente, como, por exemplo, o plano da salvação de Deus. Como também a abrangência do plano de Deus. Você vai ver um Mateus escrevendo muito mais voltado para a comunidade judaica. João, ainda que seja um judeu, e seu livro deixa muito claro que ele é um judeu, a literatura é tipicamente judaica. Mas Lucas olha além. E várias vezes ele está vendo além do povo judeu. Ele vai contar uma genealogia que chega até o patriarca de Israel. Ele vai além, ele vai até Adão. Ele está olhando a humanidade toda sendo alcançada pelo plano de Deus. A obra do Espírito Santo está presente dentro do livro. A adoração está presente dentro do livro. A segunda vida de Cristo está presente dentro do livro. O livro é um livro de teologia, de história, escrito por um médico. Eu resumiria o seguinte: o livro de Lucas é uma narrativa organizada baseada em literatura e relatos orais acerca da vida e obra de Jesus, tendo por trás dos eventos a preocupação de mostrar Deus que não abandona seu povo, suas promessas e seus planos. Agora vejam, ele é um médico, ele é um historiador, ele é um teólogo. E um quarto aspecto de Lucas que eu quero passar para vocês é que ele é um pastor. Ele tem um coração pastoral. Ele tem a preocupação, a visão típica de um pastor. Veja o que ele diz aqui no versículo 3. Veja, eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo. Nós não sabemos quem é esse Teófilo, mas pela maneira como ele se refere a Teófilo, e esse mesmo tratamento ele vai aplicar em outros lugares dentro da sua literatura, você vai perceber que esse indivíduo era alguém que era um nobre ou alguém que tinha muita autoridade. E esse Teófilo tinha algum conhecimento. Veja, no versículo 4 diz, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Teófilo já conhecia a mensagem do Evangelho. Ele não está escrevendo para alguém que desconhece o assunto. Mas ainda que esse alguém, Teófilo, já tivesse aprendido sobre isso, Lucas tem a preocupação de que ele possa lidar com aquilo que é falado acerca de Jesus com mais certeza. Ele não se contenta que Teófilo conheça um pouco, que conheça superficialmente, que o importante é que ele esteja emocionado e voltado para o Senhor. Eu tenho certeza que quando Lucas escreveu o seu livro, que era para o Teófilo, seria para muita gente, inclusive para nós hoje. Teófilo conhecia um pouco, mas um pouco é muito perigoso. Conhecer um pouco sobre Jesus é estar sujeito a argumentos contrários a Jesus que são marcados por alguma sofisticação e que quem conhece um pouco e um conhecimento ingênuo é insuficiente para fazer frente a uma discussão. Conhecer pouco é o suficiente para ser levado por uma heresia que aparece aqui ou ali. Lucas não se contenta que as pessoas acham que sabem. Ou que sabem alguma coisa. Não era qualquer ideia. Ele é alguém que quer que a pessoa conheça com segurança, com certeza. Para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Não era pouco. Ele entendia, sim, que as pessoas conheciam. E eu não tenho dúvida, todos nós conhecemos alguma coisa sobre Jesus. Mas Lucas está dizendo, como um pastor que ele é, está dizendo, eu não quero que você conheça um pouco. Eu não quero que você ache que você conheça. Eu quero que você tenha certeza das coisas. Lucas diz, para você ter certeza, eu fui ouvir pessoas que tiveram com Jesus. Eu li esse material, falado, escrito. Eu investiguei, eu questionei, eu elaborei esse material aqui para vocês. Para vocês terem uma opinião certa sobre quem é Jesus. Por quê? Qual é o propósito? Qual é o propósito de Lucas escrever isso aqui? Ele queria que a vida, que a obra, que a teologia do Senhor Jesus fossem precisas e conhecidas por aqueles que seguem a Jesus. Ele queria dar segurança para os filhos de Deus, para os cristãos, para nós aqui hoje. Daniel Bock escreveu o seguinte, fez na verdade três perguntas. As perguntas são: o cristianismo é o que eu penso ser? Uma religião vinda de Deus? Lucas está levantando essa pergunta aqui. É da parte de Deus mesmo isso? Ou foi uma invenção, foi uma boa ideia, foi um cara sensacional que fez essas coisas acontecerem e por séculos se expandir? O cristianismo é uma religião verdadeira? Vinda de Deus. Eu estou acabando meus estudos no capítulo 1 de Lucas. E eu confesso a vocês que eu fico maravilhado com a beleza do plano de Deus. Fico impressionado com a argumentação do plano de Deus. Não é só eu acho que é, eu penso que sou. Não, eu não preciso de prova nenhuma. Lucas está dizendo, eu estou dando os argumentos para vocês. A segunda pergunta de Daniel Bock é: seria importante e confiável um movimento dentro do insignificante judaísmo para mim, um grego ou romano? Será que Teófilo, o próprio Lucas e hoje nós, será que é importante que esse movimento que fala da nossa fé, da pessoa de Jesus, num ambiente tão fim de mundo como era Israel no tempo de Jesus, aquilo tinha importância para um Lucas, um grego, tinha importância para um Teófilo, provavelmente um grego, tem importância para nós brasileiros, 20 séculos depois? Lucas quer responder isso. Terceira pergunta de Daniel Bock é: estamos seguros que Jesus foi o enviado da parte de Deus para cumprir o plano da salvação de Deus? Lucas quer que nós tenhamos compreensão e certeza de que Jesus fazia parte do plano de Deus. Mas ele queria que nós tivéssemos segurança. Ele entendia que Teófilo precisava de segurança. E nós precisamos de segurança. Nossa fé é contestada de diversas maneiras. Eu me lembro, bons anos atrás, eu estava ensinando as escrituras para um casal. Eles tinham recém-chegado a Cristo. E eu estava ensinando a Bíblia para eles. E eles disseram, ah, eu tenho um amigo que é professor aqui na universidade. E ele foi para o exterior, fez doutorado. E ele disse que ele leu que o Novo Testamento é tudo, é uma poesia, é uma novela. Eu falei, é mesmo? Ele falou isso? Foi. Então faz o seguinte, convida ele para sentar, ele, a esposa dele, vocês e eu, para a gente conversar sobre esse assunto. Estou convidando ele para participar do debate. E aí eles foram e conversaram com aquele professor. E o professor falou assim, não, veja bem, o livro que eu estou lendo é uma novela. O livro que ele estava lendo era uma novela. Mas você pensa, puxa, o camarada é um professor com doutorado no exterior, ele está dizendo que é uma literatura que não é confiável, o Lucas está dizendo, não. Eu estudei, eu investiguei, eu fui lá nas fontes, eu preparei esse relato. Não é para vocês acharem alguma coisa, é para vocês saberem exatamente o que Deus fez. A oportunidade de entrar em Lucas, de estudar Lucas, como nós estamos fazendo hoje, e ficaremos semanas a fio estudando Lucas, é a oportunidade de você conhecer, de se maravilhar, de adorar a Deus, e de servir a esse Deus. O trabalho de um estudioso como Lucas, um médico, historiador, teólogo e pastor, não pode nos manter na mediocridade de achar que, ah, eu acho que isso é suficiente. Ah, o importante é eu estar aquecido, emocionado, eu até chorei. Nós estamos começando hoje. O que não pode ser classificado como um passeio no parque, mas como uma jornada, uma caminhada de longo termo, para você conhecer seriamente, com muito mais profundidade, a beleza do plano de Deus para nos alcançar e nos levar a ser os servos, os filhos que Deus quer. Da sua parte agora, você pode abrir o Evangelho de Lucas, leia, 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 leia. Se você quer, lance mão em livros. Vamos estudar esse assunto. Porque a expectativa é que nós saiamos disso com um conhecimento tão amplo, tão pleno, tão profundo sobre quem é Jesus. E o que é toda a história que é contada sobre ele, descrita dentro do Evangelho de Lucas. Que nós saiamos absolutamente fortalecidos disso. Que Deus os abençoe. Vamos orar. Ó Pai Celestial, quero te agradecer pela oportunidade de começarmos a estudar esse livro. Com o espírito de sermos por ti conduzidos à profundidade, à segurança, à certeza, e que possamos captar todas as cores, mensagens que o Senhor tem a nos dar. Ó Senhor bondoso, que o teu espírito, ele mesmo, use a tua palavra para falar para cada um de nós. Eu oro, Pai bondoso, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe.